voltamos a apresentar Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.
Retornamos com Sala de Audiência, transmitido pela Rádio Web Ajuris. Este programa também é disponibilizado em convênio com a AGERT para rádios associadas. Hoje nós estamos aqui tratando sobre a adoção pelo Tribunal de Justiça do sistema de cotas para pretos e pardos. Os nossos convidados são o desembargador do Tribunal de Justiça e diretor do Departamento de Direitos Humanos da Ajuris, Francesco Conte, e o Procurador de Justiça, Jorge Terra. Ambos também são presidente e vice-presidente da Rede de Direitos Humanos do Sistema de Justiça e Segurança. Seguindo essa linha que nós vimos falando, poderia comentar um pouquinho dessas ações afirmativas, a importância que elas têm, né, atualmente na nossa sociedade?
Uhum. As ações afirmativas, especificamente na questão do povo negro, da questão
dessas cotas raciais.
Das cotas raciais, né? Porque temos ações afirmativas em relação a pessoas com deficiência, a questão dos idosos, criança e adolescente, todos eles são segmentos sociais vulneráveis, assim chamados, dentro dos direitos humanos, são todos eles segmentos de direitos humanos, né? Então, além dos indígenas, além da população LGBT, as mulheres, mesmo as mulheres sendo a maioria da população, elas são consideradas para os direitos humanos uma minoria ou um segmento social vulnerável. Porque isso foge daquele modelo padrão, que seria o homem, gênero masculino, de 24 anos, branco, né, saudável, sem problema de deficiência, enfim. E aí, o que foge desse padrão necessita do auxílio do direito. Quer dizer, o direito e direitos humanos para vir dar aquela equiparação, porque são desiguais. Então, o que se quer é a igualdade. Então, para essa igualdade, necessita de ações, de medidas de imposição dessa igualdade. Então, quando o idoso tem preferência no atendimento, quando a mulher tem as garantias de diferenciação quanto à proteção da integridade física, quanto à violência, porque são inferiores fisicamente. Então, tudo isso são ações concretas para a equiparação. Então, o que nós temos na sociedade, que foi comentado desde o início do programa, é que nós temos mais de 50% da população negra e não temos no espaço público os negros correspondentes. Então, a ação afirmativa quer que essa correspondência da população negra gaúcha de 16% corresponda dentro do tribunal. Ah, mas por que isso não acontece?
Pois é, porque uma das perguntas que fica, que nós até comentamos antes, é assim: por que não faz um concurso normal? Qual é a dificuldade que tem de se chegar pelas vias que nós temos hoje?
É que, na verdade, para se alcançar alguns cargos, né, como juiz de direito, por exemplo, há necessidade de, primeiro, de uma boa base, segundo, de tempo, né, disponibilidade para fazer isso, recurso financeiro para comprar os livros, recurso financeiro para comprar tempo. Os livros, né, né, uma estrutura familiar que permita, como eu vejo que acontece muitas vezes, que as pessoas dizem que para um pouco de advogar e ficam só estudando. Então, na verdade, são poucas as famílias que podem dar esse suporte para que as pessoas alcancem. E é bom que fique bem claro, muito embora eu seja que não seja dúvida de todos, mas é bom deixar bem claro que o estabelecimento de cotas não significa que as pessoas vão entrar sem o mínimo esforço, né, que muitas vezes é confundido. As pessoas, para serem juízes de direito, por exemplo, elas vão ter que fazer o que os outros fazem.
O mesmo concurso.
O mesmo concurso, as mesmas provas, portanto terão que ter pelo menos um rendimento mínimo, senão já vão rodar na prova preliminar. Elas vão ter que dedicar estudo, tempo, né? A única diferença será na questão da pontuação depois de ter estabelecido esse corte, né? Esse corte mínimo. Então,
se poderá ter uma pontuação um pouco abaixo de um outro candidato e ele entra em função da
exatamente,
vaga essa.
Exatamente,
né?
Mas um mínimo aceitável. Uhum. Não é a pessoa que tirou zero ou um, né? E não, passou porque é cotista. Não, ela vai ter que tirar uma nota razoável, né? Vai ter que passar por todas as fases, né, do concurso para magistrado, né? E não por isso será deverá se sentir diminuída ou se sentir menos juiz ou menos em condições de cumprir suas atribuições do seu cargo.
Uhum.
Né? Digo isso porque muitas vezes, volta e meia, isso é recorrente. Né? As pessoas dizem, ah, mas e o branco pobre também tem as suas dificuldades? Sim. O branco pobre também tem suas dificuldades, só que o branco pobre teve uma outra história. Né? Agora a OAB, por exemplo, está instituindo a Comissão da Verdade sobre a Escravidão, né? no Conselho Federal e no Conselho e nas seccionais. Aqui também existe uma...
Isso também tem um resgate, né? Claro, nessa questão exatamente. Do racismo.
É
né?
um resgate histórico. É como eu disse, a ação afirmativa, que eu estava com um complemento à resposta anterior, a ação afirmativa ela é temporária, ela tem um caráter de temporariedade, ela não é vitalícia, até que se resolva, quer dizer, os regramentos de direitos humanos é até que a questão se resolva por si só, quer dizer, no caso do Tribunal de Justiça, essa lei que foi aprovada, que vai ser encaminhada agora, o projeto de lei, ela tem um prazo de validade inicial de 10 anos, então esperamos que nesses 10 anos aconteça, vamos dizer assim, essa alteração social. O resgate histórico que você tem que fazer em relação ao povo negro, por exemplo, em relação às mulheres, tem a sua história, a questão de poder votar há pouco tempo, de ter sido dona de casa, uhum. ter ido no mercado. Então, é uma história que justifica por que ela sofre preconceito. Porque quando se cria cotas, por exemplo, para mulheres na política, não é tão discutida como a questão.
Como a
porque
questão tem que do ter, é verdade.
Porque senão não recebe votos. Então, porque a mulher...
E
não,
ainda
a
é
mulher,
difícil de se fechar a cota.
A mulher é eleitora há pouco tempo, então ela não... Uhum. Então, necessita desse auxílio. Então, o que as ações afirmativas propõem é essa questão, é um auxílio para se recuperar essas diferenças. Na questão do negro brasileiro, por que o negro brasileiro, ele em regra, ele é pobre, ele faz parte da parte da sociedade pobre, entende? A grande maioria do povo negro está na base da pirâmide, quer dizer, na base pobre. O que aconteceu? Por que estão na base pobre? Porque é diferente dos Estados Unidos a questão da abolição da escravatura. A abolição da escravatura nos Estados Unidos criaram um apartheid nos Estados Unidos. Criaram cidades só para negros.
Uhum.
E aí lá nessa cidade tinha toda uma estrutura, inclusive com todo o ensino até a universidade, para negros. Mas tinha essa estrutura.
O que não aconteceu
na história brasileira. Essa parte da história não é contada nas nossas escolas.
Uhum.
Entende? O que aconteceu com o povo negro? O povo negro foi colocado nos quilombos. Eles eram obrigados a sair do meio urbano. Até se criou a questão da lei da vadiagem, que era muito para a questão de não ter negros dentro da cidade, dentro do perímetro. Então não criaram estruturas próprias para receber o povo escravo. Nós estamos falando de 100 anos.
É.
Isso não é muito tempo.
E até então, bem pouco era proibido de estudar.
Não votavam, era proibido estudar, não poderiam trabalhar, não tinha carteira de trabalho, isso há menos de 100 anos. Então, o que aconteceu? Eles foram aniquilados na base da pirâmide. Então, para sair dessa base, ele precisa desse apoio, dessa ação afirmativa. Tem que sair dessa base. Então, a partir
dessas ações, se espera que
isso se resolva. Uhum. Porque é por isso que elas acontecem.
Nós estamos aqui hoje ouvindo o desembargador Francesco Conte e o procurador do Estado Jorge Terra, que são membros da Rede de Direitos Humanos do Sistema de Justiça e Segurança. Uma coisa que ficou ali, assim, que nós falamos que ainda tem alguns destaques a serem votados, é essa questão de como que se identificaria, então, esse preto ou pardo, né? O que que se tem de experiência nessa área? O que que a gente poderia pensar?
Nós temos duas experiências que nós poderíamos referir aqui. Tem a experiência do município de Porto Alegre, que é a que tem mais tempo já, que eles criam uma comissão permanente, eles abrem um edital, então, na verdade, mesclam servidores com o movimento social e as pessoas nos concursos que vão ser realizados naquele período daquela gestão, digamos assim, daquela comissão, elas passam por esse grupo e esse grupo se manifesta. Né? Além, então, da autodeclaração das pessoas, as pessoas são submetidas ao exame dessa comissão. Né?
Uhum.
O que traz, por um lado, uma visão, uma participação social, que é até um princípio constitucional nosso, né? E também traz uma experiência do movimento social para dentro da instituição e um controle social também da aplicação de uma política. Né? Já existem outros modelos, como o do Tribunal de Contas, por exemplo, que é basicamente de servidores da casa com servidores de outras instituições, né, que criam uma comissão e entrevistam essas pessoas quando elas não são manifestamente negras, digamos assim, né? Quando elas são pretas, não resta dúvida, né? Mas quando há alguma dúvida com relação ao fenótipo, ou seja, com relação à aparência. Elas são submetidas a essa comissão para verificar o cabelo, né? O tom de pele, os lábios, né?
São essas manifestações externas.
São
manifestações
externas. É sobre isso que o tribunal ainda vai se debruçar, é um destaque do desembargador Ullen, né? De como é que se vai discutir, como é que se vai estabelecer quem é negro e quem não é. Isso é importante porque a política tem que chegar exatamente em quem precisa, né?
Como é que tu avalia isso? Que seria a melhor forma seria essa, realmente, de uma comprovação física?
A finalidade da ação afirmativa, né, se ela tem por finalidade, vamos dizer assim, pretear o serviço público, se vê que no serviço público é realmente uma predominância muito grande da população branca. Né? Então, eu acredito que o critério a ser utilizado pelo Tribunal de Justiça seria o fenótipo e não o genótipo. Né? Não basta ser descendente.
Sim, porque uma descendência, daí eu acho que teria ainda em várias gerações, tu tem, né, essa marca.
Uma pessoa branca, um loiro de olhos azuis, pode ser descendente, pode, faticamente, geneticamente, é possível a questão de a pessoa ser aparentemente branca e ser descendente de negros. Né? E eu acho que aí não atingiria a meta, né, a proposta, porque essa questão de ter o negro ocupando esses espaços de importância dentro do judiciário, ser um juiz negro, isso serve de exemplo para o restante da população negra, que visualiza naquele negro, como foi a figura do Joaquim Barbosa no Supremo, visualiza a possibilidade de ele também alcançar o jovem negro, o menino negro, né, que como não enxerga nesses espaços outros negros, ele entende que aquilo não é um lugar para ele.
Sim.
Isso ajuda na autoestima do cidadão negro, até a buscar, a se empenhar nos estudos, a se empenhar na sua formação, para buscar
pra chegar
também
até
esse
ali.
Espaço, porque aquele espaço visualmente é possível, entende? Porque se ele não enxerga um igual a ele naquele espaço, ele entende que aquele espaço não é para ele.
Senhora, me permite?
Nós já estamos encerrando, mas...
Só, bem rapidinho, só para dizer assim, quando as pessoas falam de estudo, então fizeram estudo em 6 regiões metropolitanas, e inclusive na nossa. E quem tem, numa faixa ali de quem tem 11 anos ou mais de estudo, fizeram separação por raça e por gênero. O grupo de negros, ou seja, homens e mulheres negras, recebem metade do que homens e mulheres brancas na região metropolitana de Porto Alegre, mesmo tendo o mesmo período de escolaridade. Né?
Em termos de rendimentos, 50% do que receberia a pessoa branca.
Cerca de 50%.
Com a mesma escolaridade.
Com o mesmo tempo de escolarização, né, como se diz na educação. Né? Então, na verdade, como a senhora disse, nós temos muito a construir. Eu parabenizo o tribunal, parabenizo a Júris por ter se empenhado e continuar se empenhando nessa questão. É um degrau que se avança, mas outros tantos ainda teremos que subir. Né?
Infelizmente, nós chegamos ao fim aqui, quando a gente vê, passa rápido mesmo. Agradecemos aqui a presença do desembargador do Tribunal de Justiça, Francisco Conte, e do Procurador de Justiça, Jorge Terra. Este foi um Sala de Audiência sobre cotas no Judiciário Gaúcho, com a produção da Rádio Web Ajuris, colaboração do Departamento de Imprensa da Ajuris, chefia de jornalismo de Graziela Duarte.
Termina aqui Sala de Audiência, programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.